Então, eu fui para a Globo para criar uma melhoria de processo interno, que seria chamado uma inovação complementar. E quando eu vi, a gente estava criando uma comunidade dentro da própria empresa, entendeu? O Inove começou com 9 pessoas e como eu te falei, em menos de um ano tinha 1.800 pessoas. E não existia hierarquia. Podia ser um diretor artístico famosíssimo como o Denis Carvalho, podia ser um assistente de iluminação de chão de fábrica. Todos eram igualmente capazes, todos eram igualmente relevantes.
Fala, galera. Esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu tô por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem aquele tecnicês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha vida criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? É um grande prazer receber hoje uma convidada ilustre do ecossistema de tecnologia aqui do Rio. Eu venho batendo muito na tecla do que precisa acontecer para fortalecer a comunidade de inovação e startups aqui no Brasil, porque eu acho que isso poderia alavancar muito mais as nossas startups para conseguirem de fato competir a nível mundial, como inclusive algumas conseguem. Mas certamente, se tem alguém trabalhando muito em prol desse objetivo, é a Lindália. Ela criou Juntos pelo Rio, um movimento que surgiu da vontade de reposicionar o Rio como capital de inovação, com polos de tecnologia que servem às empresas cariocas que atuam nesse mercado. Cansada de esperar uma iniciativa do poder público, decidiu dar o pontapé inicial, mobilizar outros empreendedores e líderes para criar iniciativas com esses objetivos. E que iniciativas eles já criaram? O primeiro e principal evento do grupo foi o Hacking.Rio, o maior hackathon da América Latina. A Lindália, se apoiando na sua vasta experiência com gestão de tecnologia, conseguiu montar em 3 meses um evento que juntou mais de 2.800 pessoas no final de semana, gerando 115 projetos em 42 horas de muito trabalho colaborativo. Engenheira de produção, especialista em inovação e empreendedora desde os 15 anos, foi selecionada pela NASA como líder mundial de empreendedorismo e inovação da Singularity University em 2010 e criou do zero o programa de inovação da Rede Globo. A Lindália é uma referência, uma verdadeira lenda no nosso mercado e hoje é uma honra a gente ter ela aqui com a gente no Decode para um papo super bacana. Lindália, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Tem alguma coisa que eu deixei de mencionar nessa introdução sobre as suas empreitadas ou sobre essa sua história?
Cara, eu acho que eu vou te convidar para todos os programas que eu fizer, que é a melhor introdução que eu já vi. Né? Fala lenda, eu fico pensando, lenda urbana significa que a gente está muito tempo na luta, né? É porque ninguém faz nada sozinho, isso aí não é mérito da Lindália. Obviamente, a palavra já diz, inovação, para mim, a base é a colaboração. Segundo, ecossistema não é egossistema, então ecossistema você unir todo mundo. Então, isso já está no meu DNA e tudo que a gente realizou, de verdade, tinha um propósito real de transformar, de fato, a cultura, o mindset, principalmente a educação. Porque como eu vim de escola pública, assim, tive uma infância muito pobre, meus pais imigrantes portugueses, né? Eu não tinha outra chance de ascender, vamos dizer assim, socialmente, ou de ter alguma chance de emprego, de renda, ou até de empreender se eu não continuasse estudando. Então, para mim, essa minha única janela, na verdade, foi a minha grande oportunidade de vida, né? de eu poder continuar lutando e continuar aprendendo. Assim, eu acho que a gente, na verdade, se eu for me definir, eu me defino como uma eterna aprendiz. Né? Como diz Cora Colarina, feliz daquele que aprende o que ensina. Então, não adianta eu ser hoje professora de inovação e empreendedorismo da FGV, coordenadora lá dos cursos, se eu não inspirar que as outras pessoas inovem. É a mesma coisa na Globo. Né? Você falou assim, a gente saiu do zero com 9 pessoas, em um ano tinha mais de 1.800 pessoas, 347 projetos gerados, e eu tinha nenhuma equipe, não tinha verba. Então, é milagre. Eu falei assim, o milagre está em você mostrar que qualquer um pode inovar, não tinha ser gênio para inovar. Se eu saí da escola pública em 2010 e fui para a NASA, não é porque eu sou Einstein, é porque, na verdade, eles queriam selecionar líderes que tivessem um grande poder de multiplicação. Né, que fizessem com que todas as tecnologias que hoje já são existentes, cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis, né, possam resolver problemas reais da humanidade e possam impactar milhões de pessoas. Então, eu acho que é isso. Além de mãe de 3 filhos maravilhosos, Henrique, Vitor e Thiago, um de 30, 28, outro de 20 anos. E lá na Vivá.
E não tem como a gente começar com essa pergunta inescapável do momento que a gente vive. O que vai ser da gente, do nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui no Rio depois do Covid? Né? Os fundadores e pretendentes a fundar startups, o que eles podem esperar do ecossistema carioca nesse momento que o poder público certamente não vai ter verbo para incentivar nada, muito menos startups, e a iniciativa privada vai estar ocupada aí para restabelecer os negócios? O que os empreendedores cariocas podem esperar desse momento pós-pandemia que a gente vai viver?
Pergunta maravilhosa. O cara que é empreendedor raiz vai estar um terreno fértil, porque N oportunidade de coisas se fazer para a gente retomar outras formas de produtos, serviços e gestão. Então, assim, empreendedor bom nunca foi aquele de mar calmo, né? Como o pessoal fala, empreendedor bom é o cara que aprende na raça, testando, validando, pivotando. Então, quando você falou assim, eu comecei com 15 anos. Na verdade, eu acho que eu comecei desde os 5 anos, quando eu via meus pais trabalhando, e eu falava assim, vou começar a aprender a tocar piano, mas não tinha um piano. Então, o que eu usava? Eu usava um piano imaginário. Eu imaginava que tinha um piano e treinava, né, na minha mesinha, como se fosse um piano, e nem por isso deixei de ser a melhor intérprete de Lourenço Fernandes. Então, assim, na verdade, independente do Covid ou não, não é do Vale do Silício que vão nascer as grandes ideias, né? As grandes ideias normalmente saem de grandes desafios, de grandes necessidades. Então, já estava previsto que a América do Sul, Brasil, África, enfim, todos os países aí dos BRICS têm como missão trazer esses problemas que acontecem hoje no ecossistema, na vida real das pessoas, para transformar em novos negócios. Como disse Silvio Meira, né, inovação é mais e melhores notas fiscais. Então, o que acontece? Olha só, a gente sempre passou por crise, né? Então, o Rio de Janeiro já criou casca, vamos dizer assim. A gente exportou talento, na verdade. Então, independente de onde você esteja hoje, se é em casa, se é num escritório, etc., eu estou vendo surgir várias outras alternativas, tanto de empresas quanto de pesquisa. Então, você vê, no Rio, em 2017, né, no índice da Endeavor de cidades empreendedoras, o Rio foi considerado a cidade mais inovadora, em 2017, no auge da crise. Por quê? 19% da população científica do Brasil está no Rio, então a gente tem muitos mestrandos, doutorandos, especialistas em inovação. Os dois supercomputadores do Brasil estão aqui, né, um no Fundão, outro lá em Teresópolis, Tecnópolis, né, como a gente fala. O maior número de agências de fomento, seja IBNDES, FINEP e outros bancos, inclusive o Rio já foi capital, né, do mercado financeiro do Brasil. Então está aqui. O que está precisando é a gente voltar a acreditar nisso. Assim, o Rio não tem que se posicionar, o empreendedor ou startup do Rio não tem que se posicionar como uma startup carioca. Nós somos, na verdade, ou qualquer startup que nasce para resolver um problema global, não só um problema local. Então, eu acho que o que faltou nos últimos tempos no Carioca foi voltar a acreditar que a gente não precisa, na verdade, teoricamente, da gestão pública para ir lá e fazer. Então, como você falou, vamos tomar as rédeas da nossa vida e nos unir, né? Então, assim, por isso que nasceu Juntos pelo Rio, que a gente, no auge da crise, todo mundo indo embora, pegando a caravela, indo embora lá para a minha outra terra, que é Portugal, e eu falei assim, cara, não vai sobrar ninguém para contar a história. E a gente tem filhos, assim, não adianta meu filho morar em outro país do mundo, porque ele vai continuar sendo brasileiro carioca. Então, a gente tem que, tá na nossa testa, a gente tem que voltar e reconstruir essa cultura e esse ecossistema. Então, assim, fui eu que ajudei a fundar os Cariocas, que foi a primeira comunidade empreendedora. Todos os estados tinham uma comunidade empreendedora, o Rio de Janeiro não. Então, o Carioca tem essa coisa de, às vezes, se juntar para bater o papo, mas não arregaçar a manga para descer na reunião de condomínio e discutir o que seria bom ou não para aquela comunidade. Então, isso é um exercício, cara. Isso não se aprende de um dia para o outro, se aprende exercitando. Então, foi assim, a gente começou os Cariocas, o próprio Amuri, que é presidente da BS Startup, a Carioca, nos ajudou a fundar com o CEO da Uido Logos, que é o Gustavo Mota, e o Bernardo e Luna, né? E depois outros empreendedores foram tomando essa bandeira e hoje nós temos a comunidade RJ, que reúne várias comunidades de outras cidades, né? Nós temos Angra, temos Nova Iguaçu, temos Volta Redonda, que é Rio Sul Vale, tem o Araribóia Vale, que é Niterói, enfim. Então, isso é que faz a força do ecossistema. Então, para esse momento de COVID, a gente está precisando de N coisas. Por isso que eu lancei o SOS COVID. Que eu falei, quais são as soluções que já existem? Seja no mercado Brasil, seja global, Israel, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Canadá, onde quer que seja, que possa ajudar as comunidades hoje, seja na área de educação, saúde, empregabilidade, logística. Em menos de 48 horas, eu tinha quase 300 soluções, entre startups, pesquisadores e empresas. Então, eu acho que a gente, de novo, vai ter uma oportunidade única de pegar as dores e os desafios do mercado e transformar em novas startups, em novos processos, em novas formas de comunicação, enfim, em novas formas de convivência, inclusive, né? Que a gente agora está lidando com uma nova engenharia social, na minha opinião.
Dentro dessa linha que você está falando, eu concordo com você que a gente tem muitos problemas que acabam se tornando oportunidades aqui no Brasil, né? Não só no Rio, como no Brasil. Mas um problema específico é talvez esse excesso de burocracia, tudo muito complexo, e eu vejo muitos colegas meus que fundam empresas e para conseguir captar investimento, ou até para quando a empresa começa a crescer, ele acaba tendo que mudar a sede da empresa para outros países, ao invés de continuar operando por aqui. Na sua opinião, quais são os maiores entraves que os empreendedores e gestores têm que superar para conseguir abrir empresas aqui e continuar aqui? O que a gente podia fazer para aliviar essa dificuldade?
Na BS Startup, por exemplo, hoje estão registradas 12.700 startups. Deve ter muito mais do que isso no Brasil, concorda? No Rio de Janeiro estão registradas, nessa mesma base, 469, quer dizer, 500 startups. Mas o cara, às vezes, foi fundado aqui e foi para outro local continuar o seu trabalho. E por vários motivos. Umas vezes por questões pessoais, outras por questões de fato outros países serem mais fáceis de internacionalização. O que nós temos hoje? Aí não é um problema só do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa questão que você está falando de abrir empresa, fechar empresa, burocracia, em diversos países isso é uma luta. E eu lembro que eu fui chamada para um comitê de inovação em São Paulo. Eu falei assim, mas cara, mas eu não entendo nada do mercado de São Paulo, né, teoricamente. Cara, mas você entende inovação. E depois de discutir em várias coisas, a única coisa que de fato, o empreendedor ou startup está na ponta pedindo era que ele pudesse abrir a empresa em menos de 5 dias. Às vezes são coisas simples, né? E os caras, então, como estavam todos unidos, conseguiram isso. Então, essa questão da burocracia, a gente só resolve trabalhando com políticas públicas. Então, por isso que eu faço parte do Comitê do Marco Legal de Startup. Então, chega num momento que eu cansei de só ficar reclamando. Cara, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? Aí eu fui lá, aí faço parte da Ampay, faço parte da Amprotec, faço parte da BS, faço isso aqui, e montamos um comitê do Marco Legal da Startup. E hoje o deputado Paulo Ganimi, que por acaso é carioca, vai defender essa bandeira lá em Brasília. Então, a gente não imagina, a gente perguntou às startups o que de fato eles precisavam, ou os investidores, porque tudo é interdependente, né? Não adianta eu só facilitar a vida das startups e não criar algum tipo de garantia ou mitigar riscos, os investidores também não vão investir, é mercado. Então, uma das coisas é, de fato, a desburocratização. Outra coisa é criar uma espécie de nova identidade, né, corporativa. Assim, você nasce como uma MEI, por exemplo, para diminuir a tua carga tributária, etc. Depois você vai ser uma simples, mas se você for uma investida, você tem que ser uma SA. Não pode ser uma limitada, não é isso? Então, acaba criando uma espécie de armadura para o startup que, em vez de facilitar a vida dele para crescer, diminui. Mas não é porque nos outros países tem mais facilidade, é que são outros modelos tributários, né? Se você vai a Amsterdã, por exemplo, pessoa jurídica nenhuma paga imposto, nenhuma. Seja ela uma startup, seja ela uma empresa grande. Só pessoa física. Mas, obviamente, que deve ser um encargo para pessoa física alto, não é baixo. Então, eu conheço muitos brasileiros, grandes empresários, que têm a empresa dele aberta em Amsterdã, porque é uma engenharia aí financeira que o cara faz, não é uma questão de paraíso fiscal, é uma questão que, sim, ele lá, como pessoa jurídica, não paga imposto. Aqui, se ele tem as outras empresas, ele está pagando. Então, você vai para Portugal, eles investiram claramente, era uma política pública, vamos ter que atrair mais turistas, vamos ter que atrair mais gente para o nosso ecossistema, porque Portugal não tem grandes indústrias. O que eles fizeram? Aí fizeram o tal do Golden Visa ou do residente não habitual para pegar pessoas que são aposentadas. Em Portugal, falou assim, aqui você não precisa pagar, mas você vai consumir, você vai ter que viver aqui. Aí você fez a mesma coisa para as startups, criou o Startup Visa, para estimular que mais startups tenham condições de morar lá, de receber investimento. Então, basta aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, a gente trabalhar com essa mentalidade, né, voltada para o mercado global. Você não é mais competidor só do teu vizinho. Você, se você tá, se é uma empresa de tecnologia, né, você compete com empresas de tecnologia de outros países. Então, para isso, tem que a gente unir, como diz no MIT REAP, que é o programa de aceleração de regiões que o MIT tem. Você tem que juntar os 5 vértices da pentahélice: investidor, empreendedor, empresas, governo e academia. E aí é isso que faz a diferença, essa integração.
Muito bom. E aí, falando um pouco da tua jornada, que eu acho que é muito legal para os nossos ouvintes aqui, eu queria que você falasse um pouco como é que você caiu nesse mundo da inovação, do empreendedorismo, como é que foi liderar um projeto de inovação na Rede Globo. Hoje se escuta muito a palavra intraempreendedorismo, talvez isso nem existia nesse momento que você fez esse projeto lá. E como é que foi a experiência também na Singularity University? Conta pra gente um pouco como é que foram essas experiências, liderar um projeto de inovação numa das maiores empresas do Brasil e visitar, né, trabalhar na NASA, na Singularity University.
Porque eu literalmente, às vezes, caí de paraquedas em alguns lugares. Não foi algo tão planejado assim. Como eu te falei, o meu único sonho quando eu tinha 5 anos era ser professor e astronauta, né? Eu achava que, primeiro, professor eu acho a profissão mais nobre, assim, porque a pessoa que tem a generosidade de compartilhar o que sabe na visão do outro, né? Ajudando a construir a carreira do outro, não tem nada igual. E o negócio da NASA era porque eu queria conhecer as outras coisas do mundo, né? Não necessariamente porque eu queria pegar um foguete e ir para a Lua. Mas aquilo me guiou, né? Foi meu moonshot, né? Como o Elon Musk, na verdade, quando ele cria o SpaceX, ele cria não para criar só espaçonave, mas para criar toda uma cadeia produtiva de outros desenvolvimentos de tecnologias que podem acontecer e podem ser desenvolvidos para você chegar lá. Então, eu, vamos dizer assim, sempre gostei de matemática, sempre gostei de inovação. Eu falei assim, cara, vou para engenharia, né? E me aproximava desse outro sonho de ir para lá. Eu já era professora a partir dos 15 anos de música. Na verdade, sou bacharel em música e engenharia. Então, me chamavam antes de louca, né? Agora já me chamam de normal. Mas essa loucura me serviu de fontes de águas diferentes, né? O que fizeram com que eu sempre olhasse qualquer problema que existisse na minha frente para eu resolver como gestora, ou como executiva, ou como investidora, ou como empreendedora, sempre olhando, tendo uma saída para aquele problema. Então, eu fiz engenharia de produção, beleza? Depois fui para empresas tradicionais, grandes, como Shell, fui trainee do Banco Nacional, Nacional Seguros, fui vice-presidente do J. Macedo, mas aí eu durante a faculdade, me casei. Então, chega numa hora que você põe na balança, assim, né? As tuas dedicações, as tuas prioridades, como está acontecendo agora, né? Quantas pessoas estão revendo quais são as suas prioridades. Então, eu trabalhava literalmente de domingo a domingo, até que o meu marido virou e falou assim, caraca, você tem 2 filhos, nunca você está aqui nem domingo. E ele, naquela altura, falou assim, ou trabalho eu, sabe, independência ou morte. E aí eu falei, eu acho mais fácil arrumar outro trabalho que arrumar outro marido. Então, aí eu comecei a empreender do zero. Comecei do zero mesmo, na cozinha de um restaurante oriental, e acabou ele sendo meu sócio, olha que loucura, né? Então, hoje tem uma rede que ele toma conta, que ele era advogado, largou a empresa dele, foi tomar conta, e eu voltei para o mercado. Aí fui ser consultora de outras grandes empresas, até que eu falei assim, não, sabe o que eu quero mesmo? Eu quero trabalhar com responsabilidade social. Aí fui fazer MBA em gestão de terceiro setor, responsabilidade social. Então, a Globo me contratou nessa época, olha que loucura. Né? O que não tinha diretamente nada a ver com inovação, mas tem tudo a ver com inovação, porque você inovar é você desenvolver pessoas, desenvolver outras formas de pensar e de olhar aquele mesmo objeto. Então, eu fui para a Globo para criar uma melhoria de processo interno, que seria chamado uma inovação complementar, e quando eu vi, a gente estava criando uma comunidade dentro da própria empresa, entendeu? O Inove começou com 9 pessoas e como eu te falei, em menos de um ano tinha 1.800 pessoas e não existia hierarquia. Podia ser um diretor artístico famosíssimo como o Denis Carvalho, podia ser um assistente de iluminação de chão de fábrica. Todos eram igualmente capazes, todos eram igualmente relevantes. E isso foi uma experiência das mais incríveis, porque, assim, obrigatoriamente, a única coisa que eu sabia que tinha que fazer é que a gente tinha que ter células multidisciplinares. Células, não chamava squads, esses nomes bonitos, não tinha essa coisa de intraempreendedorismo. De fato, nem os executivos da Globo acreditavam que dali ia sair alguma coisa, porque as pessoas já trabalhavam muito. E essa descrença, esse descaso também foi combustível para a gente dar certo. Falava assim, olha, não sou eu que tenho que inovar, vocês têm que inovar. O que, que vocês gostariam de fazer que mudasse ou melhorasse a qualidade de uma imagem, de um áudio, que criasse novas formas até de substituir os copos plásticos aqui do Projectão, que eu brincava que era Projectão, que era longe para caramba. Assim, gastamos 12 milhões de copos plásticos por ano aqui nessa cidade, né? Eram 18 mil habitantes no projeto. Então, isso, toda semana a gente tinha uma reunião que trazia pessoas de fora, mesmo que eram pessoas que nem eram da mídia. Isso começou a alimentar a mente das pessoas e a bagagem, a mochila das pessoas com outros conceitos, com outros óculos. E nessas células multidisciplinares surgiam discussões e busca de alternativas que antes não aconteciam, que se você ia para engenharia, você discutia só com os caras de engenharia, o que que saía de lá? Normalmente, alguma solução tradicional que a engenharia já sempre fazia. Então, é o que eu falo, não importa o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Então, essa troca e essas discussões surgiram 347 células de projeto. A gente fez o Avatar antes do Avatar. A gente conseguiu, antes do filme lá do James Cameron, desenvolver a tecnologia e nunca sozinho. A gente se juntou naquela época com o INT, com o Instituto Nacional de Tecnologia. Então, pela primeira vez, a gente abria as porteiras e falava assim, olha, se a gente quer uma inovação rápida e disruptiva mesmo, não adianta a gente ficar aqui no laboratório achando que esse é o caminho correto. Então, vamos nos juntar com a IBM, vamos juntar com a Sony e testar a câmera de cinema para TV, para criar outro tipo de contar essa história, enfim. Para você ter uma ideia, uma vinheta de 30 segundos na televisão de animação, ele levava em torno de 8 profissionais e 6 meses para produzir 30 segundos. Quando você cria um negócio desse de um avatar, você faz com que esses grandes profissionais não sejam eliminados, mas possam ser muito mais criativos, né? Não percam tempo em tarefas de renderização de imagem, que seria algo mais demorado, que não liberava aquele grande profissional de arte a fazer coisas de fato de criação. Então, foi uma história bacana e que a gente acabou criando uma metodologia, né, os 5 I's, desde o processo de ideação ao processo de implementação, que não adianta ter uma ideia, testar, validar, não sei o quê, depois você tem todo um trabalho de mostrar que toda empresa pode usar aquilo, né? É como está acontecendo agora nessa coisa da aceleração do digital. No fundo, as empresas achavam que transformação digital era transformar um sistema, era mudar a área de TI, era deixar um sistema legado antigo e botar um outro sistema novo. E não é. Transformação digital é transformar a cultura, é o modo da pessoa consumir aquele conteúdo, o modo da pessoa usar, seja ele tua equipe, teu colaborador, seja ele teu parceiro, seja ele teu cliente. Então, a gente acabou ganhando um prêmio lá, que foi a IBC Awards, foi o primeiro prêmio de inovação que uma TV ganhou, e foi um rapaz que trabalhava lá no Fantástico, junto com os outros câmeras, enfim, que criaram uma tecnologia nova para o programa ao vivo, né, que, enfim, aí é mais difícil de explicar agora em pouco tempo. Mas isso tudo mostrou claramente que se você trabalha, assim, inovação não vem só de você criar grupos criativos, você tem que ter um sistema, você tem que ter um processo. Então, toda segunda-feira tinha esse encontro com várias pessoas, todo mês tinha uma exposição dos trabalhos que eles faziam, todas as células obrigatoriamente tinham que ser de pessoas de áreas diferentes, de níveis de conhecimento diferentes, de idades diferentes, enfim. Você tinha que defender, não adianta você ter uma ideia maravilhosa e achar que a tua ideia é inovadora e maravilhosa, tinha que defender isso, não só perante os teus pares, mas perante a empresa. O que, que isso trazia de resultado, ou de produtividade, ou de melhoria de qualidade, ou de melhoria de processo, enfim. Isso tudo acabou exercitando esse outro lado de cada um deles. E o dia mais emocionante para mim foi quando esse assistente de iluminação, que só tinha o segundo grau, né, ele inventou um suporte de isopor, que era o rebatedor de luz, que ele apelidou de isopor. Você falava assim, que coisa boba. Não, uma coisa inteligentíssima. Porque, assim, imagina o que, que são mais de 10 estúdios, não sei quantos mil metros quadrados, cada em que você monta e desmonta todo dia, não sei quantos cenários, e que você tem que pegar uma escada em cada uma das paredes desse cenário, pegar 3 caras e tentar angular o isopor para estar no ângulo certo para rebater a luz. O cara fez um suporte que já botava no ângulo certo a parede e o isopor. Cara, é isso. Genial, inovador, justamente você fazer coisas simples, mas que resolvam problemas reais. E daí foi, ele foi falar direto para o presidente, me seleciona dessas 1.800 pessoas, 10 pessoas. E ele falou, olha, eu descobri que não é porque eu só tenho o segundo grau, que eu não posso ser um inovador. E eu sou um inovador. E a 3M quis comprar a patente do produto dele. Então, você destampou aquela garrafa e aí ninguém segurava mais aquele cara, porque aí ele conseguia fazer coisas mágicas, né? Enfim, da Globo eu fui para... Né, na Globo é que eu fui selecionada pela NASA, foi quando abriu o Singularity University, ninguém sabia o que, que era isso. E eu, de fato, não tinha nem esperança de ser selecionada. Meio que me inscrevi, como você falou, a porta está ali. Se você não tomar nenhuma atitude, você também não ia ser, né? O não você já tem. Então, cara, foi uma emoção incrível, porque, mais uma vez, quando eu cheguei lá, o mais importante não é ter aula com o maior especialista de robótica do mundo, que é o astronauta Dan Barry, e aprender inteligência artificial e aprender sobre nanotecnologia. O mais importante é você descobrir que aquilo tudo não vale nada se você não conseguir, de fato, mudar o mundo com aquela tecnologia. Se você não conseguir, de fato, criar algo de facilidade. É por isso que a gente tinha 4 horas de manhã de robótica. Na parte da tarde, a gente tinha que se juntar com líderes de outros países, formar um grupo e desenvolver um projeto de robótica. Eu falei, caramba, meu, isso é que é hackathon, o resto é brincadeira. E por aí vai. Aí
foi
depois.
Foi quanto tempo o processo todo da Singularity?
6 meses, né, para ser selecionado. Hoje eles têm vários programas. Na época eles só tinham um programa, que chamava Executive Program, que durava 9 meses só. 9 meses, desculpa, 9 dias de imersão. Mas para mim pareciam 9 meses, porque assim, cara, às 6 horas da manhã já tinha atividade física, tudo tem importância. Everything matters. Então, o tipo de alimentação, o tipo de atividade esportiva, o tipo de... Até no jantar tinha dinâmica. O cara que alimentava os Googles, Who Feeds Google, que é o nome desse livro. Cara, e aí ele mostrava o quanto importante é ser cuidar da sua saúde para você ter clareza das coisas, das decisões, do que você tem que fazer. E é o que hoje vale, né? Nessa época de Covid, por exemplo, as pessoas estão vendo que não é só o vírus, mais de 1.700 vírus estão espalhados no mundo. O que vai importar é como você trata da sua saúde física e mental e espiritual. Então, a gente começava às 6 horas da manhã e parava de estudar, de desenvolver projetos e passa a fazer parte de uma rede. Então, começou com esses 9 dias e até hoje a gente se conecta com todos os singularities do mundo, a gente faz projetos locais de grande impacto, a gente troca melhores práticas, enfim. 10 anos depois, eu vejo que eles continuam falando sobre as mesmas coisas que eles falavam 10 anos atrás. Mas é sinal de que eles estão mostrando que a era de singularidade, que a era que o computador, capacidade computacional, vai ultrapassar a capacidade humana, já agora, em 2024, que estava previsto, talvez antes, né? Mas o que que isso impacta, o que que isso facilita, o que que isso gera de abundância para a gente, não de medo. Então, eu acho que a gente é mais evangelista do que propriamente tecnológico, entendeu? E por aí vai, cara. Depois eu fui para a diretoria de inovação da Universidade de Estácio, criei a área de inovação lá, então estou sempre criando coisas do nada que não tem metodologia, que não tem referência, mas através de ouvir as pessoas, o que, que as pessoas precisam, a gente passa a criar essa dinâmica de cocriação. Então, é o aprendizado que eu diria para qualquer um. Se você é da área de tecnologia, design, business, se você quer ser uma startup empreendedor, um intraempreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a cocriar. Aprender a ver que a diversidade faz parte do processo, né?
E agora falando um pouco do Hack in Rio, para quem não conhece, como é que funciona? Que tipo de desafio ele aborda? Como é que é a dinâmica?
Eu caí de paraquedas em todos esses lugares e a gente pegou a ferramenta e foi lá e falou, cara, como é que a gente faz isso virar um balão e voar? Quando a gente criou Juntos pelo Rio, foi uma reunião de 100 pessoas, 100 líderes de diversos setores. Quando eu vi, em 3 meses, a gente estava com 1.200 pessoas de 15 clusters setoriais diferentes, energia, mobilidade urbana, turismo, educação, saúde, enfim. E eu falei, olha, não esperem de mim as soluções, a gente está aqui para justamente descobrir quem já tem a solução e de repente multiplicar e não botar ovo de Colombo em pé. E aí, muitas das soluções que já existiam, a gente começou a multiplicar e dar visibilidade a essa agenda positiva, né? Porque tinha gente dando certo. Vocês estão falando que o Rio está em crise em 2017? Mas, pô, a Vetex está bombando aqui. O OLX está bombando, o Grupo Trigo está aqui, podia estar em São Paulo, mas continua aqui e continua escalando até fora do Brasil. Então, o que, que a gente precisa? Mas chegou uma hora que fala assim, tem coisas que ainda não tem solução. Se ainda não tem, a gente precisa do empreendedor, do startup ou do hacker para criar. E vários hackathons aconteciam em paralelo. E como o Rio estava com essa imagem tão negativa, até por insegurança, ninguém queria fazer evento no Rio. Então, eu juntei as duas coisas. Juntei assim, cara, a gente tem que fazer um big evento no Rio, tem que ser a sede, como você falou, a capital da inovação. A gente tem que criar aqui um evento inovador de tecnologia e que cause transformação na vida das pessoas. E, por outro lado, a gente podia estar pegando esses 15 clusters setoriais e essas empresas que sabem quais são as dores do mercado, estar trazendo para os hackers gerarem solução. Então, era um ganha-ganha de diversos lados. Então, assim, antes tinha o Hack in Health, que era de saúde da PUC com o Alex Lucena. Aí tinha o Hack Tour, que era das naves do conhecimento. Aí tinha o Legal Hack. Falei, cara, vamos fazer um coletivo de hackathon. Né? Eu nunca quis ser dona de nada, entendeu? Eu falei assim, vamos fazer um coletivo de hackathons, vocês trazem para cá os hackathons, eu tento arrumar a infraestrutura de espaço, de internet, de não sei o quê, e juntos a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Obviamente que a maluca aqui não sabia que ia ser tão difícil como foi, né? Porque, de fato, se eu chegar para qualquer empresa, mesmo uma empresa com sede no Rio, e eles falassem assim, você não quer fazer em São Paulo, não? Lá eu patrocino, lá, porque assim, como um hackathon, que é uma maratona de hacker de 42 horas, é gratuito, e você tem que oferecer comida, lugar para dormir, internet, várias facilities, médico, uma opção de coisa que tem que ter, né, para um final de semana desse. Você precisa obrigatoriamente de um patrocinador. Então, a gente tinha que convencer as empresas que valia a pena fazer no Rio, que a gente ia fazer com qualidade, né, que mesmo sendo o primeiro evento que a gente ia fazer, ia ter uma repercussão. Então, eu fui pesquisar, uma hackathon que já tinha tido era o Blue Hack da IBM. Tinha tido 300 pessoas. É porque normalmente num hackathon tem 80 pessoas, 100 pessoas. E os caras, 300 pessoas. Eu falei, cara, se a gente for 301, já é o maior do Brasil. Aí a louca falou assim, vamos lançar uma hackathon no Brasil. Obviamente que era para a gente chamar a atenção da mídia e dos patrocinadores e a gente botar essa corda no pescoço, nos impondo uma meta para justamente a gente conseguir fazer acontecer. Então, não só foi o maior do Brasil, como foi o maior da América Latina. Então, a gente, né, fez esse coletivo do Hackathon em 2018, foi a primeira edição. Depois, a gente gerou, num final de semana, 157 projetos incríveis. O primeiro lugar, inclusive, foi de educação, o Focaí, foi convidado pelo TechCrunch, representou o Brasil lá nos Estados Unidos. O de mobilidade urbana, nunca vou me esquecer, emocionante, cara. Não teve patrocinador mobilidade urbana. Tentei de tudo e o Uber ia fazer vários hackathons, todos menos Rio, em 6 capitais. E aí o que acontece? Esse de mobilidade urbana foi um desafio real da Rocinha, cujo Fernando Meirelles tinha montado uma ONG chamada Cinema Nosso, né, que tinha esse desafio. Então eles foram para lá, filmaram, falaram com os moradores, etc., e trouxeram para o hackathon, para os hackers, falaram assim, esses são os problemas reais de mobilidade da Rocinha, o que a gente faz para resolver? Cara, os caras não só desenvolveram a solução, como foram convidados pelo governo da Suécia para competir no Global Transportation, que é um congresso global de soluções voltadas para transporte e mobilidade urbana, e foram quarto lugar global, os caras da comunidade. Gente, isso é lindo, né? Vamos combinar que é você criar essa janela de facilidades, de oportunidades, e o cara se descobrir lá que o mais legal do Hack Rio é que você vê gente que nem era da área de tecnologia, que nunca tinha codado na vida, nunca soube o que era programação, ter codado, saiu de lá inspirado a aprender. Saiu de lá sabendo fazer alguma coisa, falando assim, cara, agora eu sou um profissional. Saiu de lá falando assim, agora eu vou montar uma empresa, vou montar uma startup. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa com o Hack in Rio que teve agora em 2019, a segunda edição, que foram 3.500 pessoas. 34% dos projetos resolveram seguir em frente e montar sua startup ou ir para uma aceleradora ou ter investidor. 34% é um índice altíssimo em qualquer programa de empreendedorismo. No Startup Weekend, por exemplo, o índice é de 2%. Então, esse era o nosso propósito e por isso que eu continuo seguindo em frente com o Hack in Rio. Eu acabei virando uma produtora de eventos sem querer ser uma produtora de eventos, entendeu?
E recentemente vocês fizeram uma edição 100% online, né? Como é que foi essa experiência e como é que está a expectativa para as próximas edições? Vai virar um evento online? Vocês querem fazer presencial, voltar presencial?
Que é a primeira entrevista que eu faço em que as pessoas, de fato, querem conhecer as histórias. A maioria das entrevistas, o cara quer falar mais do que eu vi. Mas olha só, eu fiz o Hack in Rio 1 em 2018, Hack in Rio 2 em 2019 e estava lançando o Hack in Rio 2020, dia 13 de março, de manhã cedo, às 8 horas da manhã, na Casa Feijão. Convicta que ia ter um evento para 5 mil pessoas de 31 de julho a 2 de agosto. Nem imaginava que ia vir um Covid para frente. Isso não nos desmobilizou. Pelo contrário, a gente falou assim, a gente não sabe quando vai ter um evento presencial, mas vários eventos podem ser feitos e ações podem ser feitas de fato em prol da sociedade. que a gente, se a gente não fizer algo para mudar o cenário que está hoje, ninguém vai sair nem para a rua, quanto mais para um evento. Então, foi por isso que a gente montou o SOS Covid, a gente montou uma outra plataforma chamada EpiMatch, né, que é para fazer um match entre os laboratórios, hospitais e clínicas, as indústrias que fabricam EPIs, máscaras e aventais. Em duas semanas a gente lançou isso. E aí as pessoas começaram a me cobrar muito de fazer um hackathon online, e eu falava assim, gente, olha só, temos que ver o propósito. Um hackathon tem um propósito de inspirar jovens a seguir para a área de tecnologia, tem 750 mil vagas em aberto no Brasil na área de tecnologia e marketing digital, ou de criar sua startup. E para criar soluções para problemas reais. Os problemas reais hoje são emergenciais. Então, você sai de um hackathon com MVP, que é um mini produto viável, que é algo que uma funcionalidade é testada, mas você tem que montar empresa, tem que constituir e validar no mercado mesmo, tem que ter, enfim, clientes ou parceiros, etc. Então, não acho que é uma ação que emergencialmente vai resolver o nosso problema do Covid. Só que quem começou a me pedir foram os universitários. Na hora que parou tudo e que as universidades, mesmo universidades de referência no Brasil, passaram a ter que usar plataformas de AD, por mais que você conheça de tecnologia, não existia essa cultura. Então, professores não sabiam usar os canais ou não tinham conteúdos apropriados para os canais de AD e os alunos também não tinham esse engajamento, entendeu? Aí eu falei, cara, que legal. Então, de repente, eu posso pegar e construir uma plataforma online e chamar universitários ou estudantes de ensino médio, seja do Brasil ou do exterior, porque ser online pode ser de qualquer país. Cara, foi incrível. Em duas semanas, a gente desenvolveu a plataforma online, que é o nosso MVP, né, junto com um hacker do Hacking Rio, que é o Miguel Bispo. Testamos, validamos, convocamos os ativadores de cada instituição de ensino, foram mais de 80 instituições de ensino, 1.800 participantes, entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Macau. Muitos deles, de fato, era o primeiro hackathon, não sabiam nem como era um hackathon. E o mais legal, a gente falou assim, professor, a gente quer que você seja mentor também, não precisa ser só da área de tecnologia. E aí a gente preparou webinars gratuitos, vários especialistas aí do nosso ecossistema, Bernardo Eluna, Gustavo Mota, Rafael Lassance, de GrowHack, Camila Schutte, do MasterTech, disponibilizaram conteúdos gratuitos para poder orientar esses professores e quem era o primeiro hackathon. E foi incrível, foi no final de semana de maio, né, que aconteceu, de 22 a 25 de maio foi a jornada. A gente começou na sexta-feira e terminou no domingo, meia-noite, porque a gente começou na sexta-feira um onboarding em meio-dia. Gente, para entrar numa plataforma online, 1.800 pessoas, meu irmão. Foi fila igual fila de evento mesmo. Foi a gente não imaginava. Aí eu falei, gente, vamos começar de novo sábado de manhã, porque eu acho que agora tu já entrou no onboarding, já viu o desafio, já se familiarizou com a plataforma, vamos recomeçar a maratona sábado, 8 horas da manhã, fomos até domingo, meia-noite. E foi incrível. Foram 131 projetos gerados no final de semana. Um deles saiu hoje na publicação, o grupo do Minerva, que tirou um dos primeiros lugares. Foram 6 clusters, né? Educação, saúde, empregabilidade, logística, assistência social e cooperativismo. Cara, a energia desse pessoal, mesmo quem, vamos dizer assim, não conseguiu chegar à final, aprendeu. Entendeu? Então, é uma jornada de aprendizado incrível, incrível. Então, isso me inspirou a, de fato, de repente, pensar na possibilidade de fazer um Hack in Rio 2020 totalmente online. Aí não são só hackathons, tem que ser hackathons, tem que ser palestras, tem que ter rodadas de negócio, tem que ter pitch de startup. Então, tem que ter uma interação em que esse é o nosso grande desafio. A gente está discutindo agora como criar uma plataforma que não seja só um vídeo de um palestrante, entendeu? Como criar uma plataforma em que todas essas pessoas que participam se conectam, como foi no caso do Hacking Help. A gente não queria só usar o Discord ou só usar não sei o quê, como alguns hackathons fazem. A gente queria, de fato, uma plataforma em que mentores, hackers, jurados, enfim, todo mundo estivesse interagindo e se conhecendo, né? Hacking Rio é online 2020 em breve, acho que em outubro. Vamos torcer aí, Miguel, preciso da sua ajuda.
eu acho isso super importante, porque com essa coisa das coisas se transformarem no online, o que eu vi acontecer, e eu fiquei muito triste com isso, alguns programas de aceleração que iam acontecer no Rio de Janeiro foram transferidos para São Paulo, né? Porque vai ser online. E é muito triste isso acontecer, entendeu? Então, acho que é importante a gente conseguir ter...
Você está falando do Founders Institute, né?
Não ia citar nomes, mas é um deles.
Eu posso porque eu sou do Founders. Então, assim, eu de fato, eu fico... abismada como as pessoas têm que entender o seguinte: os recursos ou os canais, os veículos de comunicação, de transferência de informação são online, ou até de interação. Mas tem certas coisas que têm a ver com a cultura local, têm a ver com a comunidade, como você começou a falar, né? Não existe empreendedor que não esteja relacionado com uma comunidade, aprendendo com o cara que já fez, aprendendo com o cara que já errou 10 vezes para você errar menos. Então, eu acho fundamental a gente ter polos e hubs e redes físicas, mesmo que agora em distanciamento social, né? Mesmo que agora a gente esteja num período que a gente não vai poder se encontrar tanto fisicamente, mas a gente vai ter uma rotina de agenda de pessoas que se conhecem e fazem parte do mesmo ecossistema.
E a mobilização é local também, né?
A mobilização é local, cara. Eu não tenho bairrismo nenhum. Eu, quando era diretora de inovação da Estácio, eu, literalmente, todo final de semana, sem Juazeiro, eu percorri o Brasil todo. Em todos os cantos do Brasil, é impressionante o grau de criatividade, empreendedorismo, de inovação e de vontade, né, de fazer alguma coisa. E, obviamente, que tem que ter essas lideranças e esses clusters e essas redes locais, cara, porque cada ecossistema tem problemas próprios para serem resolvidos, né? E você não parte do zero. É esse alicerce teu de família ou de clube, né, ou de qualquer coisa que você se associa dentro da escala de Maslow, é que te faz você continuar superando e continuar seguindo, né, na tua jornada. Então, eu vejo, por exemplo, o BN10 Garage, né, um programa que nasceu, eu fui, inclusive, finalista do BN10 Garage, logo depois do Hack in Rio. Eu tenho uma aceleradora de startups. Então, aí eles existem desde 2015, e eu não corri no BN10 Garage, apesar de já ter ganho o prêmio de melhor aceleradora do Brasil com a Nave, porque eu não tinha tempo, cara. O Hack in Rio me tomou 3 meses da minha vida que eu quase morri, para poder realizar uma coisa desse tamanho sozinha, praticamente, né? Quer dizer, por mais que tenha ajuda de cada um do ecossistema, eu assumi a responsabilidade de captar recursos, de fazer toda a infra acontecer. E aí, eles prorrogaram uma semana. Falei, em uma semana, eu acho que eu vou dar essa virada, e concorri com 19 aceleradoras do Brasil e fui finalista. E aí eu vi que aconteceu aqui no Rio, que eles fizeram questão de ser no Rio, mas não foi à toa. Durante a jornada de construção do BN10 Garage, vários líderes do BN10 convocaram pessoas do ecossistema e perguntaram: você acha melhor fazer em São Paulo ou fazer no Rio? Tem diferença? Qual é a diferença? Que dados a gente pode ter de argumentação para escolher, por exemplo, o Rio de Janeiro? Então, assim, foi construído dentro de uma base, entendeu? Então, assim, porque o Rio é polo global, por como eu falei, o Rio é o primeiro lugar de inovação, tem as maiores condições, não sei o quê, e o BN10 Garage foi em São Paulo, é só mais um. Se for no Rio, ele desenvolve não só as startups, como todo o ecossistema, enfim. Vários argumentos que a gente usou naquela época. E aí, quando a gente vê agora que a gente tem possibilidade, né, depois do primeiro ano de ter rodado o programa, de continuar o programa sendo no Rio, até que começasse online, o programa foi abortado. As pessoas suspenderam o programa, porque assim, a gente está com Covid. Eu falei, cara, mas assim, a gente pode dar mentoria online, a gente pode... Ainda mais que a gente selecionava startups do Brasil todo, eles vão até achar, nesse primeiro momento, interessante esse aquecimento online, porque vai permitir que eles não tenham que ficar viajando tanto para o Rio de Janeiro. Mas é o que você falou, é importante que as pessoas que acreditam em cada um dos seus sistemas locais se integrem. Floripa só está se fortalecendo porque todos os 5 vértices se integraram. Recife, lá com o polo que o Silvio Meira montou, quando todos se integraram, é que foi possível construir a história que eles têm hoje. Não foi de um dia para o outro, levou mais de 10 anos. Então, a gente merece, no Rio de Janeiro, começar a não deixar essas iniciativas como Founders, BN10 Garage e outras tantas, né, acabarem, a não ser que, de fato, acabou a jornada daquela aceleradora. A gente vai ter que trazer mais coisas aqui para o Rio, nem que sejam de fora. Então. Nem que a gente traga aceleradoras globais como a Betaí, que já está no Brasil, uma das maiores aceleradoras globais, acelerou mais de 1.000 startups, foi fundada em Portugal, mas hoje atua em todos os continentes. E, assim, o escritório deles está em São Paulo, mas eles falam, olha, eu tinha vontade de ter um hub de inovação no Rio de Janeiro. As maiores empresas de energia, óleo, gás e sustentabilidade estão no Rio de Janeiro. Cara, então vamos pegar os nossos ativos, vamos pegar os nossos diferenciais, né? Se em Portugal, por exemplo, eles criaram um fundo de investimento para startup de turismo, por que esse é um ativo deles? Por que não criar isso no Rio? Né? Então, cada um dos seus estados pode pegar o que é seu posicionamento, o que é sua estratégia, qual o melhor ativo ele pode agregar de valor e construir os polos. Então, a gente pode ter um polo de esporte num lugar, um polo de química no outro lugar, um polo de, enfim, de agro no outro lugar. E não existe uma força gravitacional que tenha que fazer com que todo mundo vá para São Paulo, que todo mundo está lá. Isso é ridículo. Isso, sim, é antiprodutivo e é anti-ecossistema.
Temos a fábrica de startups também, né, que veio para o Rio, lá de Portugal, e abriu uma filial aqui no Rio.
Pelas essas iniciativas, hein, amigo?
É, ou então a gente cria as nossas aqui, né, como o próprio Juntos pelo Rio.
Sim, vai ter, tem um hub agora que está sendo construído lá com o Léo Soares, então seria o primeiro grande hub de inovação voltado para a GovTech. Enfim, tem várias iniciativas. A gente é muito ruim de comunicação. Né? O carioca comunica sempre as coisas que deram errado e não fala as coisas que estão dando certo. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar como exercício de mudança de cultura.
E, bom, que o Brasil é carente de profissionais de tecnologia, não só o Brasil, né, mas especialmente o Brasil, a gente já sabe. Inclusive, eu falei sobre isso tanto no nosso primeiro episódio aqui do Decode, como recentemente numa conversa com o Léo Filardi, que é o diretor executivo da 42 aqui no Rio. Só que formar programadores é só um lado, acho, dessa equação. Eu tenho falado muito aqui que a gente precisa não só de profissionais de tecnologia, mas também a gente precisa capacitar os profissionais, os empreendedores que não são de tecnologia, e habilitar eles para fazer uma melhor gestão e uma melhor organização também do trabalho dos programadores que eles podem contratar. E eu acredito de verdade que todo mundo, em todo cargo, em toda empresa, deveria aprender mais sobre tecnologia, os conceitos básicos, para conseguir dialogar de uma maneira mais produtiva com os profissionais de tecnologia. Hoje o desnível ele é tão grande entre as pessoas de negócio, de outras áreas, os programadores, que às vezes parece até que eles falam idiomas diferentes. O que você acha que a gente pode fazer para tentar ajudar esses non-tech founders nesse sentido? Né? Como é que eles podem aprender a lidar melhor com programadores e os profissionais de tecnologia?
Eu costumo dizer que a gente tem que aprender português, inglês e javanês. Lógico, é o que você falou, cada setor cria uma linguagem, um código. Né? Se você é advogado, entre os advogados, se você for tentar entender o que os caras falam, da taverna, você não vai entender nada. Né? Se você for falar com médicos, eu lembro que a minha irmã, que é doutorada, é uma pena que ela está com Covid, de fato, que ela é chefe CTI do Barra do Ópia, com Covid desde o dia 6 de abril. Mas eu fui assistir a tese dela de doutorado, não entendi uma só palavra. Né? São códigos de linguagem. A área de marketing tem seus códigos, tem o briefing, tem isso, tem aquilo. Então, para você ter essa tecla SAP, de fato, você não é que você tenha que aprender a programar, mas você tem que entender que código é esse, que linguagem é esse, qual é o mindset. No MIT, a gente fala de computational, design computacional. Né? Não tem design thinking, então é computational thinking. Né? Não necessariamente você precisa aprender uma linguagem com PHP ou Python, blockchain ou etc., para você programar, porque a programação parte do princípio de que você está criando um processo, né? Que você está criando uma linha de raciocínio com comandos. Então, se o cara contratar uma opção de hacker brilhante para a empresa dele, mas ele não souber o que ele quer fazer, para que ele quer usar a tecnologia, né? Ele não vai saber nem pedir, né? nem estruturar, como você falou. Então, uma das coisas que tem que ter é de que, de fato, as lideranças de toda a empresa têm que ter humildade de virar e falar assim, cara, me mostra como é que é isso, como funciona isso, como você chegou até isso. Né? Um aprender com o outro, né? Peer-to-peer. Não é porque você é CEO que você sabe de todas as coisas. Então, assim, é ter humildade de falar assim, não sei, mas quero aprender. Outra, da gente também ter o não preconceito de achar que só é hacker, só entende tecnologia, os caras mais jovens. Inclusive, no Hack in Rio, esse ano, vou lançar um cluster só com hackers acima de 45 anos, cara. Você vê o Storm, né, que foi o cara que invadiu a NASA com 19 anos. Foi o primeiro cara a invadir a NASA. Assim. Ele foi, ano passado, homenageado, porque fazia 50 anos do homem na Lua. A própria NASA convidou o Vanderlei para ir lá. E ele, hoje, tem uma das maiores empresas de cybersecurity do mundo. Foi comprada pela Alphabet. E ele falou para o Hack in Rio, então, sempre que fizer um hack, me chama, porque eu aprendo com esses meninos. Olha só que máximo, né? Então, e aí... Você tem uma, por exemplo, uma startup em Portugal, que é legal você entrevistá-los o Domingos, que ele chama Academia do Código.
Conheço
e aí
eles.
Você conhece? Então,
eles estavam ensinando programação até em presídio, a última vez que eu conversei com ele.
Olha que coisa mais linda. Na Ecole 42 que você se se mencionou há pouco, a Escola 42, na verdade, ele nem ensina a linguagem de programação, ele ensina aquilo que eu te falei, né? Computational thinking, né? Para você, a partir dali, usar a linguagem depois que você quiser. E o Domingos teve essa sacada, ele falou, cara, tem 700 e tantas mil vagas abertas no Brasil. Se não são preenchidas pelo que o mercado está gerando, pelas universidades, etc., tem alguma coisa errada. Será que as pessoas que já conhecem aquele mercado de seguro, aquele mercado de banco, ou aquele mercado de varejo, não poderiam estar sendo recapacitadas, né, e se reconectar ao mercado que elas conhecem? Então, eu acho que tem inúmeras oportunidades, desde que você esteja aberto a isso. Então, se você me pedir uma indicação, enfim, eu lá no Hack em Rio mesmo, a gente tem várias pessoas de outros setores, de outras idades, que participam, inclusive uma família inteira. Foi muito legal. No primeiro Hack em Rio, teve pai, mãe e os filhos. Eles fazem sempre hackathons juntos. Olha que máximo. Então, o pré-conceito, a gente tem que se limpar. A gente tem que se limpar do preconceito de idade, de raça, de cor. Eu vejo muita gente demitindo gente nas empresas porque acha que depois de 35 anos você está velho. Eu vi isso acontecer, inclusive, em grandes empresas no Brasil. E não existe. Você pode fazer uma renovação e essa pessoa que adquiriu uma experiência, um conhecimento tácito da sua empresa, passar a ser o cara que capacite os caras que estão entrando. Pelo menos nos processos internos da cultura da empresa. Enfim, é o que você falou, a gente tem que aprender a conversar nos códigos de cada um se a gente quer sentar na mesa e chegar a algum lugar. Tem que aprender o juridiquês, o marketeês e o javanês.
A tecnologia ela veio ganhando um protagonismo que não é igual a 10, 20 anos atrás, né? Então, cada vez mais importante entender minimamente o que acontece, né, no mundo do desenvolvimento de software, né?
Eu fiz um negócio super legal com a Camila Schutt quando eu estava na nave. A gente chamou meninas da comunidade de 15 anos que nunca tiveram nenhum contato com tecnologia, e em 4 horas elas desenvolveram um aplicativo, usando frameworks como o Apps Inventor do MIT. Mas isso teve um poder muito maior do que ela aprender a fazer o aplicativo. Teve um
Então, a
poder
própria
de.
autoestima dela.
Exato, teve um poder de mostrar para ela que aquele muro invisível, aquela parede invisível que achava que distanciava ela do resto da humanidade não existia, né? Que ela poderia romper essas barreiras, que ela não só melhora a autoestima, mas melhora a tua vontade e capacidade de aprender, né? De mostrar que você é capaz de aprender. Então, que é a metacognição. Então, cara, é impressionante como a tecnologia faz isso. Se você ensina teu avô, a tua avó, a mexer em dois botões do celular, eles fazem um estrago. Eles como, cara, eu faço parte desse mundo também. Olha que legal. Então não é uma questão de inclusão digital, é uma questão de generosidade de todo mundo a aprender a ler e escrever, não? É uma outra linguagem que a gente tem que aprender, é só isso.
Concordo. E Lindália, quais são os conselhos que você daria para uma pessoa que tem uma ideia, quer empreender, mas não tem experiência nem criando produto, nem liderando o time de tecnologia, tem medo? Quais são as advertências ou palavras de incentivo que você oferece?
Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma comunidade de empreendedores local, né? É você fazer parte dessa comunidade, escutar, observar, trocar ideia com eles. Se você de fato quer montar uma startup, por que não fazer um startup weekend, né? Fazer um hackathon, fazer alguma dinâmica para ver se aquilo é de fato algo que você pode botar no mercado. Então, acho que o melhor, no primeiro momento, a caminhar é ver qual caminho que os outros já fizeram, né? Para você poder, junto com eles, errar menos. Porque é difícil, cara. Essa vida de empreendedor não é uma vida fácil. Esse negócio de que a gente fica, né, idealizando não sei quantos mil unicórnios. O Brasil até tem vários unicórnios, mais de 10, né? E unicórnios são startups que valem mais de US$ 1 bilhão, como a Nubank, como a Gympass, etc. Mas, cara, o mundo real não é assim. Né? O mundo real não é gerar unicórnio e você ficar milionário de um dia para o outro. Sim, é uma jornada. Né? Se você for ver os grandes empreendedores, os grandes líderes, não foi de um dia para o outro. Então, essa deve ser primeiro a tua pergunta. Será que eu, de fato, tenho perfil para isso? De fato, eu quero passar pelos esses sacrifícios? De fato, eu vou resolver algum problema real, né, do mercado, da sociedade? Se você não estiver preparado para responder isso, você não está preparado ainda para participar, então participa da, ajudando a integrar a sua comunidade local, também é uma forma de você empreender sem necessariamente ser um empreendedor. Enfim, mesmo dentro das empresas, eu tenho cultivado muito esse espírito. Você pode ser colaborador e pode, sim, começar a empreender dentro da própria empresa, a própria empresa apoiar de você ser um spin-off dessa empresa, né? Afinal de contas, não tem receita do bolo. É isso.
E agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, em homenagem àquele jogo do Atari. Acho que é o primeiro jogo que foi inventado. E ele funciona assim. Eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo no jogo a bola vai e volta, beleza?
Beleza, bora.
Por causa da quarentena e o coronavírus como um todo, né? Qual vai ser o hábito novo que você adquiriu e que você vai manter?
Precaução.
E um que você vai descartar?
Um hábito que eu vou descartar? Cara, fumar. Eu voltei a fumar. Olha que absurdo. A pessoa fica velha.
Pior,
como não teve adolescência?
A pior hora possível pra voltar
a fumar. Pra você, né? Você ver como é que nosso psicológico, como é que a gente se boicota. Eu fiz o meu marido parar de fumar quando ele casou comigo, há 32 anos atrás, o diabo, é isso. E, de repente, na Globo eu comecei a fumar porque as pessoas mais legais que conversavam lá fora eram os fumantes. Olha como é que o vício te pega, né? E aí, na hora que você, de repente, tem que tomar todas as precauções, de alguma maneira, é uma forma de boicote. Eu tô trabalhando isso psicologicamente. Mas você tem que decidir, não é dizer assim, ó, a gente sabe que faz mal, não sabe? A gente sabe que a gente está se matando com isso, sabe? Então, por que que eu voltei? Então, é um lado que a gente... É um lado humano, né? Você sabe que nas comunidades o índice de alcoolismo, de fumo e de violência doméstica aumentaram em mais 40%. Que loucura, né?
É. Se você pudesse ouvir uma música pro resto da vida, qual seria?
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar. Eu vou amar o outro pro resto da minha vida. Não só o meu marido e meus filhos, mas, assim... É um exercício esse de você amar sem esperar ser amado. E acho que isso falta na humanidade.
Bonito. Um livro que mudou a sua vida?
Cara, um livro que mudou minha vida, você vai rir pra caramba. É Quem Não Tem Bunda Usa Laço no Cabelo.
Esse eu não li, não.
Olha, esse livro é um livro de gestão, tá? Ele é um livro de uma das americanas que foi Shark Tank nos Estados Unidos. Agora me deu um branco no nome dela, lembrar, foi chamando. Mas essa mulher, ela veio dos Estados Unidos, muito pobre, e como ela era muito magrinha, ela foi ser garçonete, que era a única coisa que tinha na vida dela. E a mãe dela falava assim, ó, já que você não tem bunda, põe um lacinho no cabelo para chamar a atenção. E ela começou com esses ensinamentos, a mostrar coisas relacionadas a posicionamento, a diferenciação. Ela hoje é uma das maiores empresárias, empreendedoras dos Estados Unidos, assim, investidora, etc. Mas essas lições da vida... Né, do dia a dia, da sabedoria da mãe dela, ela correlacionou com lições de fato, de gestão, o que me fizeram entender muito mais facilmente os conceitos de gestão e de marketing, de estratégia, do que qualquer outro livro de Kotler e etc.
Muito bom. Se você pudesse ter um superpoder desse de super-herói, qual seria?
De acabar com a fome no mundo.
Numa escala de 0 a 10, de 0 é muito pessimista e 10 é muito otimista, em quanto tempo você acha que o mercado de startups vai demorar para se reerguer dessa crise?
De 0 a 10? Cara, eu diria que é 7.
7. Um sonho de infância?
Um sonho de infância. Gente, eu realizei vários sonhos de infância. Mas... de viajar o mundo. Eu gostaria de conhecer outros lugares no mundo, assim. E de poder aprender com essas novas culturas e trazer para cá... essa diversidade.
Qual foi o melhor conselho que já te deram?
O melhor conselho que já me deram é assim, tem hora que você tem que deixar dar errado. Porque quando você é muito proativa, você é inovadora, você é criativa, quando você enxerga, às vezes, 5 anos à frente, você tem a tendência de querer consertar o mundo, né? Você sozinha não vai consertar o mundo. Então tem hora que as pessoas têm que aprender pelas próprias pernas, braços e olhos. Então tem hora que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu nível de maturidade. A melhor forma de aprendizado é você mostrar, apontar as alternativas, mas deixar que a pessoa mesmo percorra o caminho.
E o pior conselho que já te deram?
O pior conselho que já me deram, deixa eu lembrar. Não sei se é conselho, assim, as pessoas gostariam muito que eu fosse líder e embarcasse agora nessa nova gestão pública, né? Que eu fosse até candidata aí a vice-prefeita. E eu falei assim, mas eu não acho que esse é meu perfil, eu sou sincericida demais e acho que eu posso ajudar mais o ecossistema tanto de fora da gestão pública do que dentro dela. E a pessoa, não, é por isso que a gente precisa de pessoas como você, é, e você está preparado, você tem que ir para, eu acho que o conselho é, você tem que ir para a gestão pública para ajudar a salvar o mundo. E assim, eu já entendi que sim, eu gostaria de ajudar e colaborar com o ecossistema, mas não sei se essa indicação de eu ser da gestão pública fosse o melhor conselho para a minha jornada, não. Porque eu acho que a gente pode, na verdade, construir outras formas, inclusive de modelo de governança. Não sei nem se o fato da gente eleger políticos deveria ser um modelo de gestão cooperativa do mundo. Acho que a gente vai ter que repensar essa nova democracia social. Aliás, eu estava vendo hoje o vídeo do Zan, que ele deu, foi brilhante, cara. Eu recomendo. Do Nizam Guanais. Ele deu uma entrevista recentemente na CNN e ele botou vários pontos tão simples.
Em algum grupo do WhatsApp, né?
É um vídeo longozinho, mas assim, ele colocou vários pilares de uma maneira bem simples, bem objetiva, mostrando que, na verdade, hoje o mundo está muito polarizado e não precisa dessa briga, né? Qual que de fato é a nossa luta? Então, acho que a nossa luta é ter empresas mais responsáveis ambientalmente, responsáveis socialmente, né? Ter marcas que veem que eles não vão vender agora. A gente não vende nada mais, né? Então, acho que faz diferença. Eu não sei fazer esse ping-pong, Miguel.
Na edição fica mais parecido com o ping-pong.
Ah, legal. Pega uma palavra boa aí. É isso.
Se você pudesse construir um empreendedor perfeito, quais seriam as três características dele?
Empreendedor perfeito?
Ou empreendedora, né?
Coragem, disciplina e perseverança.
Boa, essa você já tinha aí na ponta da língua.
Não tinha, mas essa sei. Eu sou geminiana, Miguel. Eu nunca tenho uma só resposta para o negócio. Eu sempre gosto do sol e da lua, do branco e do preto, entendeu? Então, por isso que é difícil escolher uma música. Um livro, ainda mais que eu sou da área de música, então tem várias músicas, vários livros, não sei o quê. Ainda não tinha parado para pensar assim, qual o livro da tua vida? Eu lembro que esse livro me marcou muito. Mas vamos lá.
Legal. Se você pudesse apostar tudo numa tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria?
Já está mudando, blockchain. Eu acho que blockchain não é uma tecnologia, na verdade ele é um conceito. Conceito de coletiva, um conceito de confiança, de trust. Então tem vários conceitos atrelados a essa tecnologia que fazem um novo sistema funcionar. Você tem altas tecnologias no mundo, como estão vindo a Hyperloop, que foi baseada no paper que o Elon Musk abriu em 2013, de energia magnética, e tornou possível, então, como se fosse um avião sem asas, 1.200 km por hora, na verdade um captador de energia, por isso pode ser um transporte gratuito. Então, isso são facilities, isso são coisas que são disruptivas, legais. Mas eu acho que em matéria de tecnologia, o que pode transformar, de fato, os sistemas, gestões, e modelos, inclusive atuais de startups, são as novas plataformas blockchain.
Muito bom. Quem foi o seu professor ou professora preferida na escola e por quê?
Tia Milce. Essa é fácil de responder. Porque a tia Milce acreditava em mim. Imagina.
Ela era professora de quê?
Era professora do meu primário, né? Que seria o ensino fundamental. E no ensino fundamental, a professora ensinava de tudo. Português, matemática. Não existia muito essa divisão, né? E a tia Milce, eu lembro que eu era menina muito tímida, mas muito tímida, né? E ela acreditava em mim, ela foi puxando em mim, ela falou assim, você consegue, você pode, e ela me tirou, né? Ela destampou essa minha garrafa. Então, no meu casamento, ela esteve, até hoje eu tenho contato com a filha dela, foi uma das professoras que, obviamente, fez parte da minha vida, como a minha professora de piano, que foi minha segunda mãe, a Olinda Palmieri. Mas a tia Milce, ela foi a primeira a destampar a minha garrafa. Falar assim, cara, não é a tua origem que te define, né? Mas o que você tem condição de fazer com o que você sabe. Então, ela e minha mãe foram duas pessoas que me inspiraram muito.
Muito bom. E finalmente, nossa última pergunta. Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
Mario, Zelda. Eu não sei o que eu sou, eu não sei se eu sou nerd. Eu não sei se eu sou nerd, se eu sou hacker, eu não sei o que eu sou. Eu, graças a Deus, vou continuar a minha resto da vida tentando me descobrir. Ah,
Lindália, é muito legal a sua história, fiquei muito, muito feliz. É muito legal ver lideranças como você aqui no Rio, experientes, competentes, realmente engajado nessa missão de reposicionar o Rio, né? E até mais amplamente o Brasil como um hub de inovação, como um lugar que consegue criar novos negócios, como que consegue criar inovação, empreendedorismo, tecnologia. Eu saí desse papo muito mais inspirado e otimista sobre o futuro das startups aqui. E a última coisa, no Decode a gente sempre deixa um espaço no fim para o convidado deixar algum pedido, recado, enfim, fazer as considerações finais. Então, quais seriam as suas considerações finais?
Miguel, você também me inspira, cara, porque você, com o Decode, com todos os projetos que você tem feito, você tem trocado informações e experiência, mais que isso, né? Você tem aberto alguns caminhos para as pessoas. Então, de fato, a palavra que eu tenho é gratidão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, parceria e colaboração, que eu quero fazer um pedido. Quero deixar um pedido no ar. Que todos os decoders, que você e todas as pessoas que te acompanham, de fato venham fazer parte com a gente dessa jornada, né? Dessa visão futurística que você tem, e que eu também compartilho com ela, de a gente criar no Rio e no Brasil novos modelos, e que a gente seja, de fato, um hub de inovação e empreendedorismo, mas com responsabilidade social, ambiental, com mais humanidade, diversidade, uma nova engenharia social.
Excelente. Muito obrigado, Lindália, mais uma vez, e até a próxima.
Valeu, irmão. Bora codar!
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!